Cacildo Maldaner aponta desafios do Congresso em 2012.
Jorge Viana cobra melhorias urgentes na aviação civil.
E senadores elogiam decisão do Supremo que garante ao Conselho Nacional de Justiça poder para investigar e punir juízes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O primeiro senador a discursar na primeira sessão do Senado em 2012 foi Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense.
Ele apontou alguns desafios do Congresso Nacional em 2012, como a votação da Lei Geral da Copa, do Estatuto da Juventude, das atribuições do Conselho Nacional de Justiça e da nova distribuição dos royalties do petróleo.
Cacildo Maldaner defendeu também a aprovação das reformas tributária e política e alertou que, sem isso, o crescimento econômico do Brasil vai ficar comprometido.
Maldaner defendeu ainda o fortalecimento da defesa civil, alegando que já passou da hora de o país adotar uma postura previdente para evitar tragédias que se repetem todos os anos, como as decorrentes das fortes chuvas de janeiro.
Para isso, queremos promover uma reestruturação da defesa em todo o país, em estados e municípios. Criação de centros de monitoramento, Força Nacional de Defesa Civil, cultura de defesa civil, a cultura de defesa civil a começar nos bancos escolares. Essa é uma necessidade premente, sem dúvida alguma. Garantia de recursos sem contingenciamento.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, cobrou da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, melhorias urgentes no serviço de transporte aéreo.
Ele reclamou que os terminais não têm conforto, que pistas de pouso são inadequadas e que os passageiros sofrem com serviços precários das companhias aéreas e preços de passagens muito altos.
Para Jorge Viana, não é admissível que uma passagem de ida e volta entre Brasília e Rio Branco, no Acre, custe até R$ 6.400. Por isso, ele quer mudanças no setor.
Agora, na hora que nós garantimos essa condição para o povo brasileiro, empresas que querem a proteção do Estado brasileiro para serem guardiãs de um mercado que o mundo inteiro cobiça, dão um tratamento de última categoria para o povo brasileiro. Isso é tirar o direito de ir e vir das pessoas.
E o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, pediu às autoridades venezuelanas e ao Ministério das Relações Exteriores providências que ponham fim aos problemas enfrentados por turistas brasileiros que viajam para a Venezuela.
Ele disse que as dificuldades começam já na fronteira e denunciou abusos sofridos por brasileiros, como abordagens excessivas por parte das autoridades policiais, extorsão e até maus tratos.
As comissões do Senado retomam seus trabalhos na segunda-feira e a primeira atividade de 2012 será uma audiência pública sobre a saúde dos trabalhadores e a situação dos planos de saúde.
O debate acontecerá na Comissão de Direitos Humanos com a participação de sindicalistas e empresários. A pauta das comissões com o repórter George Cardim.
O Senado analisa uma série de propostas que estendem a cobertura e ampliam o atendimento dos usuários dos planos de saúde, entre elas, duas iniciativas que tornam crime a exigência de garantia financeira, como cheque-caução, como condição para prestar serviços médicos, como consultas, exames e internações para clientes de planos de saúde. As matérias punem com mais rigor os hospitais e clínicas que se recusarem a atender os pacientes em situação de emergência. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, considera o debate fundamental para assegurar os direitos dos trabalhadores.
Já na segunda-feira, uma audiência pública vai tratar dos planos de saúde, então a saúde do trabalhador também vai ser palco, com certeza, de debate nessa questão.
Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos deve sabatinar o economista Ricardo Machado e analisar sua recondução para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça. A pauta da CAI inclui a proposta que garante aos trabalhadores rurais atingidos atingidos pela seca o direito a receber o seguro-desemprego. Também na terça-feira, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo deve votar um projeto que permite o plantio de cana-de-açúcar e a produção de etanol nas áreas de Cerrado e na Amazônia Legal. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça volta a analisar o Estatuto da Juventude.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer os poderes do Conselho Nacional de Justiça para investigar e punir juízes sem depender das corregedorias dos tribunais estaduais.
O Conselho Nacional de Justiça foi criado justamente porque as corregedorias estaduais, né, aquele órgão dos estados que fiscaliza a atuação dos juízes, não funciona. O ministro Gilmar Mendes expressou na sua indignação dizendo o seguinte: até as pedras das ruas sabem que as corregedorias não funcionam. Foi criado o Conselho Nacional de Justiça justamente para isso.
Também a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, elogiou a decisão do Supremo.
Uma demonstração de que não há nenhum poder que esteja livre de uma fiscalização, seja de um controle externo ou meio controle externo, no caso do CNJ, ou de um poder fiscalizador, como nós somos submetidos aqui pelo povo diretamente, somos submetidos a todas as instituições que nos fiscalizam, o poder executivo da mesma forma, pelo poder legislativo, pelo Tribunal de Contas da União.
Pedro Taques e Ana Amélia lembraram que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado votará, em breve, a proposta que torna mais claras as competências do Conselho Nacional de Justiça.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, alertou que o Senado precisa discutir a jornada integral nas escolas públicas e a federalização da educação fundamental.
Como as mulheres estão participando mais do mercado de trabalho, Assir Gurgax advertiu que a escola em tempo integral, desde a creche até o fim do ciclo fundamental, tornou-se imprescindível para as famílias.
Eu sei o tamanho do desafio e as dificuldades que enfrentaremos para adaptar todas as escolas, mas temos que começar com escolas que sirvam de modelo para a implantação em todo o país. Precisamos de uma educação mais igualitária em todo o país, onde não haja diferença no ensino oferecido no Sul e no Norte. E a federalização do ensino fundamental é o melhor caminho para termos equilíbrio nas oportunidades oferecidas a toda a população brasileira.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, espera que estados, municípios e professores cheguem a um acordo sobre a jornada de trabalho da categoria.
Por lei, 2/3 da jornada do professor devem ser cumpridos dentro da sala de aula e 1/3 destina-se a outras atividades, como correção de provas, por exemplo.
Só que sindicatos de professores estão acusando os governos estaduais e municipais de impedir a realização dessas atividades dentro da jornada de trabalho.
Cristóvão Buarque disse que para a lei ser cumprida, mais professores devem ser contratados. Mas ele teme que estados e municípios não façam isso e optem por resolver o impasse, diminuindo o número de aulas dos estudantes. Para o senador, a saída deve ser outra.
Só há uma saída, é um acordo, é um pacto entre professores e governo, dando um prazo de alguns meses para fazer os concursos necessários para que o número de professores seja suficiente para reduzir a carga horária em sala de aula dos professores a 2/3 da sua carga de trabalho e eles terem 1/3 da carga de trabalho para preparar aulas, para orientar alunos.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Osório Anquises e Nara Beu.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.